11:09, aqui em Lagoa Vermelha, céu nublado, a temperatura em 17 graus. E como nós já havíamos anunciado na abertura do programa temática de hoje, nós vamos falar a respeito de um benefício que pode pagar até R$17.000 por ano para algumas pessoas que têm condições bastante específicas, têm deficiência e são de baixa renda. É o chamado BPC Loas. E para falar sobre isso, está aqui comigo no estúdio o advogado de Direito da Saúde, especialista em Direito da Saúde, o doutor André Melec Freitas. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, audiência da tua Rádio Cacique. É mais um prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando com vocês, para que a gente também agora consiga prestar alguns esclarecimentos a respeito de um benefício que é bastante importante e que, sim, muita gente desconhece a existência, desconhece os requisitos que são necessários para serem preenchidos para que se tenha acesso a ele.
Pois é, doutor André é um advogado que é muito parceiro nosso aqui da tua Rádio Cacique nos programas do Instituto IAU, que vão ao ar sempre no primeiro sábado do mês. E tem até alguma ligação, né, doutor, o programa do IAU com o tema que a gente vai tratar hoje, porque são pessoas que têm uma condição específica e, por isso, o governo acaba pagando uma espécie de pensão, é um salário mensal para essa pessoa. Qual é o termo correto de ser utilizado aqui, doutor?
Certo, certo. O BPC, né, é a sigla para Benefício de Prestação Continuada. Ele é um benefício assistencial. Ele é pago pelo INSS, né? Ele é operacionalizado pelo INSS, mas ele é assistencial. E ele se destina a dois públicos básicos, né? Que depois a gente vai, obviamente, esmiuçar, que são os idosos maiores de 65 anos. Essa idade é importante a gente ter bem presente, porque o Estatuto do Idoso prevê uma idade, outras legislações prevêem outra idade de 70, 60. Não, para fins de BPC é 65 anos. E as pessoas com deficiência, né, segundo os critérios da lei do BPC, que preencham requisitos de renda. São pessoas que precisam ter baixa renda. A renda familiar, ela precisa, ao ser dividida, não ser superior a 1/4 do salário mínimo por pessoa da família.
Certo. O valor que é pago desse benefício todos os meses, doutor, ele seria de um salário mínimo?
Esse é um benefício que é de um salário mínimo, exatamente. É um equivalente a um salário mínimo, que ele é pago mensalmente, né? Ele não é vitalício, né? Ele pode sim ser revisado, normalmente de 2 em 2 anos, que é o prazo do prazo máximo de atualização do CAD único, do cadastro único dos benefícios do governo federal, dos benefícios sociais do governo federal. De 2 em 2 anos é possível que haja uma revisão. Muitas vezes a pessoa fica recebendo e o INSS não providencia uma revisão e a pessoa indefinidamente recebe esse benefício. Mas é importante que se saiba que ele não é um benefício vitalício, né, como regra.
Certo. Vamos falar a respeito dessas deficiências, então, que o INSS considera na hora de pagar o BPC, doutor. Quais são essas doenças, essas condições?
Não existe uma lista, Ricardo. Não existe uma lista pré-definida. Até você comentou antes, na abertura do programa, né, da questão da nossa vinculação com o Instituto IAU, que trabalha fortemente na cidade e na região com famílias, mães e pais que, com crianças com algum tipo de deficiência. Crianças autistas, crianças com síndrome de Down, crianças com algum tipo de paralisia cerebral, algum transtorno de neurodesenvolvimento. Esses são alguns tipos de deficiência, apenas, que podem ou não ser enquadrados no conceito que a lei do BPC estabelece. Então, não existe uma lista. Pode haver qualquer tipo de comprometimento que a pessoa tenha, qualquer tipo de patologia ou comprometimento que a pessoa tenha, que cause, né, um comprometimento, com perdão da redundância, de longo prazo, e esse longo prazo se estabelece como sendo de pelo menos 2 anos, e aí quais são os critérios que são avaliados? Tem que ser um comprometimento físico, comprometimento intelectual, mental, sensorial. Esse comprometimento sendo verificado, independentemente da doença ou até mesmo da deficiência, conforme o caso, o autismo, por exemplo. O autismo, ele é considerado, pela lei, uma deficiência. No entanto, não necessariamente ele será considerado apto para a concessão do BPC, caso não sejam preenchidos esses critérios, esses requisitos que a lei impõe, de comprometimento de longo prazo, né, que imponha a essa pessoa uma desigualdade acentuada com relação às demais pessoas da sociedade. Ou seja, você tem algum tipo de comprometimento físico ou funcional que, aliado a outras barreiras, e aí também parte-se para uma análise social, a outras barreiras, por exemplo, a pessoa é diferente você avaliar uma pessoa com deficiência que tenha tido a oportunidade e viva num ambiente urbano, com acessibilidade, com transporte público parando na porta da sua casa, com transporte público adaptado, que ele consiga ter condições de se deslocar. Você é muito diferente essa situação do que uma situação de uma pessoa, às vezes, com a mesma deficiência, mas que resida no, na área rural, onde não há acessibilidade, onde o transporte público não chega. Então, esses critérios, eles são, sim, analisados pelo INSS para fins da concessão do benefício.
E tem que apresentar esse argumento, né, doutor? É muito curioso esse exemplo que o senhor trouxe de um cadeirante. Se ele está na cidade, numa região central, ele tem acesso a determinados benefícios, digamos assim, né? É mais facilitado a locomoção dele, ele teoricamente poderia procurar um emprego, agora quem está lá na área rural não tem tantas opções, né? Isto é um argumento que é apresentado por um advogado, e que maneira se pede então o BPC para o INSS?
Essa pergunta é muito pertinente, Ricardo. Por quê? Porque parte-se, muitas vezes parte-se de uma ideia equivocada de que para realizar o pedido de BPC é necessário um advogado. Não é. Não é. O que, que ocorre? São duas etapas. Podem ocorrer duas etapas, né? Você pode ter que brigar judicialmente pelo BPC. Aí, nesse caso, você vai precisar da representação de um advogado. Porém, você jamais vai brigar judicialmente sem antes ter feito um pedido administrativo. O pedido administrativo no INSS, ele é fundamental. Esse pedido administrativo não precisa ser feito por um advogado. Mas, porém, todavia, entretanto, é recomendável que se busque a orientação de um advogado. Por quê? Porque isso também nós vamos abordar depois, dependendo do caso, para avaliação do preenchimento do critério da miserabilidade, para principalmente a apuração de quem pertence, de quem integra o grupo familiar. Porque o que a gente falou antes? Que a renda per capita da família não pode ser superior a um quarto do salário mínimo. Tá, mas o que é essa família? Quem integra essa família? A renda de quem pode ser considerada para que, dividindo, não se alcance esse valor? Esses critérios, muitas vezes, com o auxílio de um profissional especializado, agilizam o andamento e viabilizam a concessão do benefício em sede, na seara administrativa. A gente sabe que, para fins de pedido administrativo, a própria pessoa pode fazer esse requerimento por meio do seu aplicativo, do Meu INSS, mas muitas vezes, nos municípios, o próprio CRAS oferece esse auxílio para que seja feito esse pedido. No entanto, algumas vezes, é interessante que você tenha já nesse requerimento administrativo um texto, uma explicação do porquê que você está entendendo como beneficiário daquele valor, daquele direito. E aí, a explicação técnica de um advogado, no sentido de que, olha, quem integra o grupo familiar? A renda é essa, por quê? Porque quem integra o grupo familiar é esse. Nós temos aqui só o pai, a mãe e dois irmãos, né? O pai e a mãe não possuem vínculo empregatício, não possuem uma renda fixa, não tem carteira assinada, né? Então, aqui não há muito problema, a renda tá compreendida, vamos partir para a análise da questão da deficiência. Às vezes, a orientação de um advogado pode facilitar o trâmite administrativo e viabilizar a concessão mais rápida desse benefício.
Certo. A gente tem dois blocos aqui, doutor, e eu quero falar a respeito dos aposentados no bloco que vem. Nesse aqui, vamos focar um pouco sobre o BPC pela deficiência. O valor per capita é por pessoa, né? Então, se tem quatro pessoas na casa e apenas o pai da família, por exemplo, recebe um salário, aí a pessoa que está solicitando dentro desse grupo familiar consegue pedir, porque se você dividir um salário por quatro, dá exatamente um quarto, né, para cada uma das quatro pessoas. Por isso, então, para ficar bem claro aqui para a nossa audiência entender. No caso da deficiência, pode-se pedir o auxílio, esse benefício, para indivíduos a partir de qual idade? Uma criança com alguma deficiência, ela pode receber o BPC? É a partir dos 18 anos? Como é que funciona isso, doutor?
Não há limite de idade. Não há limite de idade. Durante toda a vida, a pessoa pode receber o benefício desde que preenchidos os requisitos. A gente vê com muita frequência famílias com crianças autistas ou com outros tipos de transtorno de neurodesenvolvimento. Nesses casos, independentemente da idade da criança, diagnosticada a deficiência, constatado esse comprometimento de longo prazo, que, no caso de autismo e outros transtornos, é mais fácil de se comprovar, até porque dificilmente uma criança pequena vai se buscar um diagnóstico ou apuração de uma avaliação médica se alguns sinais bastante evidentes não estiverem aparecendo que caracterizariam um comprometimento dessa natureza. Esse pedido pode ser feito e esse benefício pode sim ser concedido. Se a pessoa tiver mais de 18 anos, é importante também que se avalie se esse comprometimento a impede de trabalhar, a impede de desenvolver qualquer atividade que a auxilie no seu próprio sustento. Isso ficando comprovado, também o benefício pode ser concedido. Não há uma limitação de idade.
Agora, se for pensar no quanto cada indivíduo da família teria de renda, assim, né, doutor? É um benefício, na verdade, voltado para aquelas pessoas que são bem pobres mesmo, né? Porque é difícil, talvez, né, alcançar esse valor de um quarto, né, do salário mínimo para cada indivíduo da família numa realidade em que as pessoas, né, têm uma renda normal, digamos assim. É para pessoas que, de fato, estão numa situação bem complicada, né?
É um benefício assistencial que visa a talvez amenizar um pouco uma situação de severa desvantagem de algumas famílias que enfrentem essa questão de uma doença ou de alguma questão que envolva a deficiência nos termos que a lei do PPC prevê, ou para idosos, né? Porém, aí entra também a necessidade de uma orientação bastante adequada e aí a pertinência, muitas vezes, da orientação de um advogado mesmo para a realização do pedido administrativo. A composição desse grupo familiar é bastante peculiar. Não é simplesmente quem mora junto na mesma casa. Entende? Então, assim, para fins... Eu não sei como é que a gente está com o tempo nesse bloco, mas para fins de concessão do BPC, o grupo familiar é quem? É o próprio requerente, a pessoa que vai requerer o benefício, é o cônjuge ou o companheiro desse requerente, os pais, daí se não houver na ausência de um ou outro, a madrasta ou o padrasto, irmãos, e aí entra um detalhe, solteiros, irmãos solteiros, filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que o curador ou tutor não seja uma dessas outras pessoas que eu falei antes. Eu frisei bem aqui a questão dos irmãos e dos filhos solteiros. Por quê? Porque se o irmão do requerente ou o filho do requerente tiver constituído uma união estável, tiver casado, e mesmo que ele resida no mesmo teto, a renda dele, independentemente de quanto ele ganha, não entra no cálculo da renda familiar para fins de concessão do BPC. E aí há uma outra particularidade. Se esse filho e esse irmão se divorciar, ele nunca mais... Quem é solteiro e deixa de ser, não volta a ser solteiro de novo. Você é divorciado, você promoveu uma separação de fato... Então, mesmo depois de um divórcio, de uma separação de fato ou de uma viuvez, você também, ainda que more no mesmo teto do requerente, a sua renda não vai integrar a renda para fins de concessão do benefício. Então, há algumas particularidades e também a gente tem que levar em consideração as despesas que a família enfrenta. Uhum. Especialmente, como você está tratando agora mais com relação à questão das pessoas com deficiência, As despesas são inúmeras. Então, há a possibilidade de se compensarem diversas despesas também para que se chegue a esse cálculo. Despesas com medicamentos, com tratamentos e consultas, com alimentação especial, com fraldas.
Né? Dá para reduzir da renda per capita.
Dá para reduzir. E tudo isso você faz a contabilização do valor total da renda da família e reduz essas despesas. E muitas vezes o que aparentemente seria uma família que não teria direito a um benefício, acaba sim tendo direito a esse benefício em razão dessas compensações.
É, porque a princípio se você pensa numa família de 4 pessoas e que a família é toda, juntando o salário de todo mundo vai dar um salário, é um grupo muito pequeno, mas então na verdade não é bem assim, né, doutor? Pode ser feito um cálculo mostrando que por mais que essa família ganhe um pouco mais, né, do que se um salário para 4 pessoas, por exemplo... ela merece ainda assim um benefício, né?
Sim, sem dúvida. Por quê? Porque despesas podem e devem ser compensadas para que a gente chegue à renda mais próximo possível do requisito legal.
Perfeito. Vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre um outro perfil, né, de pessoa que pode receber o BPC, que são os idosos com 65 anos ou mais. Nós voltamos em instantes.
Rede Tua Rádio, a rádio do tempo.
É isso, estamos de volta com o Temática 11:31, hoje falando de um assunto que rende bastante, que é o BPC Loas, um benefício que é pago para pessoas com algum tipo de deficiência ou alguma doença, e também para idosos com 65 anos ou mais, numa situação de vulnerabilidade, né? Eles recebem pouco, né? Têm baixa renda. Eu entrevisto hoje o Dr. André Melec, que falava no bloco passado a respeito de algumas doenças, algumas deficiências, e é bem amplo, né, doutor? Não é só quem é cadeirante, não são apenas as pessoas cegas, tem doenças como diabetes que também podem ser incluídas aí no pedido do BPC?
Qualquer patologia que gere um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual, sensorial, e que, aliada a outras barreiras sociais, coloque a pessoa em uma desvantagem, perante os demais integrantes da sociedade. Qualquer patologia.
Uma pessoa que recebe o BPC, ou melhor, que recebe o Bolsa Família, pode pedir também o BPC?
Pode. Inclusive, o valor recebido pelo Bolsa Família, ele não entra no cálculo da renda. Então, o valorzinho que a família já recebe lá de Bolsa, para fins de cálculo daquela renda ali de um quarto de salário mínimo, por pessoa da família, o valor de Bolsa Família não entra. O que que ocorre? Né? E hoje a gente está com uma tramitação bem avançada no Congresso a respeito disso. O BPC, o recebimento, embora o Bolsa Família não acarrete, não influencie no cálculo da renda para fins de verificação do requisito do BPC, o recebimento do BPC pode acarretar uma redução do valor do Bolsa Família. Então, o Bolsa Família não influencia na renda do BPC, mas o BPC influencia na renda do Bolsa Família. Isso já está bem avançado para que se resolva essa distorção, porque é realmente uma distorção. Então, acredita-se que já nos próximos meses a gente tenha avançado esse projeto de lei para que também o valor de BPC, recebido de BPC, não seja calculado como renda a fim de afetar o valor que a família recebe de Bolsa Família, né? Desse projeto de transferência.
A gente tem várias perguntas aqui dos ouvintes pedindo de doença por doença, mas é como o doutor falou, se ela te atrapalha de alguma maneira, né, para fazer alguma atividade no dia a dia, ela pode ser considerada, agora tem que haver esse argumento, né, para que o INSS entenda e possa conceder esse benefício.
Uma coisa até, Ricardo, que a gente estava falando antes de crianças e de crianças autistas, síndrome de Down, uma dúvida muito comum, meu filho tem TDAH, né? Ele pode receber BPC? Pode, desde que comprovado esse impedimento de longo prazo. Então, qual é a principal orientação que eu daria? A quem sofre de alguma doença, alguém sofre de alguma patologia, né? Ou possui uma deficiência física, até mesmo uma visão monocular, procure a orientação de um profissional especializado nessa área, de um advogado, para verificar se realmente esse quadro ele preenche os requisitos da legislação do BPC. Porque aí, com isso, faça um requerimento administrativo detalhado, com a justificativa correta, para que já aumente as chances de concessão administrativamente e não haja necessidade de briga judicial.
Certo, a gente não tem muito tempo aqui, doutor, mas temos que falar de uma outra situação, de um outro perfil de pessoa que recebe também o BPC, que são os idosos, com 65 anos ou mais. Eu já começo com uma pergunta que é, um aposentado, ele pode receber também o BPC ou não?
Não. O BPC ele não pode ser acumulado com benefícios, com outros benefícios previdenciários. Não pode. Com relação a isso, o BPC, considerando o grupo familiar, tá? Se o pai de um requerente, vamos imaginar um requerente, uma pessoa que acha que tem direito ao BPC e vai fazer um requerimento. Se o pai desse requerente for aposentado, tiver mais de 65 anos, aposentado ou pensionista, tiver mais de 65 anos e receber como benefício previdenciário até um valor de um salário mínimo, esse valor não entra no cálculo da renda para fins de concessão do BPC. Porém, o próprio segurado, o próprio beneficiário do benefício previdenciário, ele não pode acumular com o BPC. Isso realmente não pode ocorrer.
E o cálculo para receber depois dos 65 anos é esse mesmo que é feito também com as pessoas com deficiência. Tem que chegar a um quarto?
É um quarto do salário mínimo per capita. Uhum. Esse é importante que a gente diga. Esse é um critério que administrativamente o INSS é bastante rígido com relação a ele. Porém, caso haja uma negativa do INSS fundamentado nesse critério, na justiça se flexibiliza um pouco esse teto. Né? Já se entendeu no judiciário que a concessão ou não desse benefício não pode se fundamentar num cálculo meramente aritmético. Ah, um quarto do salário mínimo. Não, há uma série de circunstâncias que podem e devem ser levadas em conta para análise de cada caso. Então, no judiciário, não raras vezes, são comuns flexibilizações de até R$500, R$550, R$600, né, de renda por pessoa, dependendo, tudo a depender da composição do grupo e da realidade que aquela família vive.
É, a gente fala sobre essa regra, mas na verdade ela é flexível. Então, né, se você fez as tuas contas aí, passou, né, dividindo o salário de um quarto para cada membro da família, é importante que ainda assim procure uma orientação, porque talvez tenha direito de receber o BPC. Agora, os familiares dessa pessoa que era beneficiária, que recebia o BPC, ela morreu, eles continuam recebendo o BPC ou não, doutor?
Não, não. O BPC ele tem como característica ser personalíssimo. O que, que isso significa? Ele é destinado exclusivamente à pessoa que requereu o benefício. Se aquela pessoa veio a faltar, ele não se transfere, não gera um direito adquirido, como ele não se transforma numa espécie de pensão para os herdeiros.
Uma pessoa que tem uma deficiência incapacitante, ela não consegue fazer quase nada, doutor. E foi pedido o BPC depois de alguns anos da vida dessa pessoa. Ela consegue receber o recurso retroativo, ou seja, dos anos que já passaram e ela ainda não recebia?
Ela consegue a retroatividade do BPC, caso ele venha a ser concedido após uma negativa, é desde o primeiro pedido.
Só quando pede.
Exato. Dali pra frente. É necessário haver um pedido. Porém, em casos assim, Ricardo, é importante a gente salientar o seguinte. Muitas vezes, no curso da vida, a pessoa contribuiu para o INSS a sua vida inteira, trabalhou formalmente ou não contribuindo, e é acometido de uma doença incapacitante. Muitas vezes, o BPC não é o melhor benefício que essa pessoa pode buscar. Muitas vezes, uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, seja mais vantajosa. Então, essa regra também tem que ser observada, sempre a concessão do benefício mais vantajoso. Porém, caso haja realmente a caracterização de BPC, o vale é da data do requerimento. Fez o requerimento, foi negado, passou um tempo e aí você reverteu judicialmente você vai ter direito a receber todos os benefícios atrasados desde o dia que você fez o requerimento administrativo.
É um assunto muito amplo e tem várias perguntas que surgem aqui, mas infelizmente em função de uma determinação da própria Ordem dos Advogados do Brasil, não é possível a gente fazer a pergunta do ouvinte para o advogado, né? Para não configurar uma consulta gratuita aí, doutor. Então, eu peço desculpas aqui para os ouvintes. Infelizmente, é uma regra que a gente tem que obedecer, né, doutor?
É, infelizmente. A gente, embora eu pessoalmente não considere isso uma consulta, mas a gente tem um certo preciosismo, muitas vezes, nas nossas instituições de classe. Então, a gente prefere obedecer estritamente esse regramento, mas sempre orientando essas pessoas que têm essas dúvidas todas. Um profissional que tenha especialização nessa área, que atue nessa área, seguramente vai saber informar e sanear todas essas dúvidas.
Obrigado pela sua entrevista, doutor André Melec.
Eu que agradeço, um forte abraço para ti e a todos os ouvintes da Rádio Cacique. A gente está sempre à disposição, caso seja necessário algum tipo de esclarecimento.
Tá certo, é aquilo que eu falei. Infelizmente, os ouvintes aqui que fizeram perguntas pelo WhatsApp eu não vou poder fazer no ar,